tenho certeza aí, como falávamos, né, é de interesse, não só, falei de pais e mães, mas eu acredito que me equivoquei, porque todos nós, né, temos que entender um pouquinho como é que funcionam os hábitos alimentares, tendo criança em casa ou não, né, talvez sirva até para os adultos, Josiele, algumas dicas aí que vem por aí na nossa conversa. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, Bruno, boa tarde, ouvintes da Rádio Tua Alvorada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
Legal, então, nos conte, quando a gente fala em telas, né, e o horário do almoço, horário da refeição, o que de mais importante surge nesse debate?
Bom, Camila, eu acredito que antes já se tinha muito, né, presente o uso de telas, não só nas refeições, mas em todo o dia ali, né, falando da criança aqui, que é o nosso foco hoje, mas a partir do momento que nós vivemos a pandemia, isso se potencializou muito, né, uhum. As crianças, elas, de uma hora para outra, estavam ali, frente a um computador, de uma forma obrigatória, né, aqueles em idade escolar obrigatória, tendo aulas remotas, então, isso fez com que também essa aproximação com as telas se fosse muito mais fortalecida, né,
tá certo.
E também os pais, né, que precisavam trabalhar, home office, muitos, e como mãe, falo agora, né, uhum. A gente acabou dispondo de um tempo maior as telas para os nossos filhos de uma forma quase que involuntária, né, naquele
claro.
Momento.
É necessário, né, foi na verdade necessário. Uma demanda, né.
E desde então a gente vive aí, né, claro que não foi só a pandemia, mas a gente vive aí, hoje eu vejo em consultório muito presente as telas, no dia a dia das crianças, sou mãe também, tenho um filho de 8 anos, mas é muito importante que a gente estabeleça esses limites para eles, né? Na alimentação, propriamente dito, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda em nenhuma refeição que a tela seja disponibilizada para essa criança, né? No dia, ao longo do dia, a gente sabe, né, pais, mães, cuidadores, que é quase inevitável dizer para essa criança que não... dizer, né, que não vai ter tela, ou enfim, porque a gente precisa... depender de algum cuidador ou de algum, até mesmo amiguinho que tem acesso à tela, se o teu não tem, então é difícil tu deixar o filho numa bolha.
Certo.
Mas é importante que a gente sempre pense nesse tempo limitado, né? Hoje a gente sabe que a Recomendação Brasileira de Pediatria é de que até os 2 anos a criança ela não tenha nenhum acesso a telas, né? De nenhum tipo, nem tablet, nem celular, nem televisão. E a partir dessa idade, então, que a gente limite ali, né? Dos 2 aos 5 anos, a gente limite a 1 hora por dia. Dos 6 anos aos 10 anos, ficaria em torno de 1 a 2 horas. E ali, naquela fase da pré-adolescência e adolescência, entre 2 e 3 horas. Claro que isso são padrões, né? Eu sempre digo que quanto menos expor os nossos filhos às telas, melhor.
Mas você falou da TV agora e me ocorreu. Quando a gente fala em tela, a gente lembra logo de celular, né?
Sim. Uhum.
Mas muitas famílias, em restaurantes, a TV fica ligada. Vale também para a TV essa recomendação?
Vale para a TV também por conta de ser uma distração, né? Claro que estando num restaurante, estando numa viagem, eu sempre coloco isso para as minhas famílias, né, que eu acompanho. Estamos vivendo a exceção, né? Uhum. A exceção sempre vai existir na alimentação, nas telas, mas na rotina, né, no nosso dia a dia, é importante que a gente estabeleça regras mesmo da casa, né? Uhum. Os pais me perguntam muito como fazer para tirar a tela da refeição se só come com a tela, né? A primeira coisa mais básica, desligar, né? Fazer combinados com as crianças, né? Talvez dar uma previsibilidade para essa criança, né? Não simplesmente naquele dia ali, sendo que ela já se acostumou com a tela, simplesmente desligar, mas de repente combinar de uma forma lúdica, dependendo da idade que essa criança tem. Outra dica que eu gosto muito é a atividade de transição, né? Se a criança, né, só come com tela, quem sabe começar, ao invés de tirar ela da tela para comida, para o almoço, para o jantar, quem sabe tirar ela da tela para uma atividade legal, para um jogo, para uma leitura, para uma dança, crianças que gostam de dançar, colocar uma música legal e depois partir para a refeição, né? Colocar uma atividade de transição no meio é bem legal.
Uhum.
E estabelecer mesmo regras, inclusive, para os adultos, né? Porque não adianta nós limitarmos os nossos filhos se o celular vai para a mesa com a gente,
né?
É
verdade.
De forma prática, doutora, muito boa tarde já também, te cumprimentando, em relação aos malefícios que se tem ao almoçar, ao fazer uma refeição, a criança com a tela. Quais são?
Bom, inúmeros. O principal é o relacionamento da criança com a comida, né? A criança que ela come com uma tela ali, seja uma TV, seja com um celular, que é ainda pior, né? Ela não está tendo uma oportunidade de viver a experiência sensorial que a alimentação nos dá. Eu sempre digo que a alimentação, o ato de comer, não é só ingerir nutriente, né? Não é só comer propriamente dito, mas a gente está vivendo uma experiência, né? A gente está ativando visão, a gente está ativando tato, a gente está ativando paladar. E se uma criança ela está com a distração na tela, ela não tem a possibilidade de viver essa experiência. Então, come, com a tela come. Come, mas até que ponto é saudável eu não enxergar o que eu tô comendo, eu não sentir o sabor dos alimentos como deveria. E outro malefício bem importante é a questão do aumento da ingestão calórica, né? Quando nós comemos sem prestar atenção, né? A gente fala muito do mindfulness, né? Que é a atenção plena, e na comida a gente fala muito disso. Nós acabamos comendo sem atenção plena, comemos mais do que deveríamos e não escutamos o nossa fome e a nossa saciedade. Então, o exemplo clássico é quando estamos no cinema, né? A gente coloca, ou em casa, olhando um filme, a gente faz uma pipoca lá, uma bacia de pipoca, um baldinho de pipoca, aquele baldinho a gente nem vê aí, né? Porque a gente está distraído ali assistindo. Então, esse também é um grande malefício, e isso vai causar o quê, né? Uma grande predisposição, por exemplo, quando eu ingiro mais calorias do que eu deveria, a obesidade, até mesmo a seletividade, né? A recusa ser maior, eu vou potencializar a recusa nessa criança, né? Então, não vai... A tela, ela é uma ilusão, né? Criança que só come com tela, a gente pensa que está criando uma estratégia interessante. Mas, na verdade, a gente só está fortalecendo a recusa ou fortalecendo a compulsão alimentar, que é o outro lado, né?
Tá valendo aqui também, em relação, pode desencadear problemas digestivos. Gostaria também que explicasse o porquê.
Porque a criança, quando ela tá comendo com a tela, ela não mastiga direito, né? Ela mastiga sem perceber. E o processo de mastigação, ele vai ser muito importante para toda a digestão. Na verdade, a mastigação é o começo, né, da nossa digestão. Então, se eu não mastigo direito, esse alimento não vai chegar no tamanho que ele deveria no meu estômago. Talvez as minhas enzimas digestivas nem deem conta de digerir esse alimento. E aí, isso lá no intestino, que é o nosso finalzinho da digestão, já vai chegar esse alimento todo aí mal digerido mesmo, né? Um dos malefícios seria esse.
Seria interessante, então, que se exercitasse, aí vamos dizer assim, como você falava na experiência, né? Uhum. Que a refeição fosse uma experiência, mas que se exercitasse desde muito cedo, né? Desde a amamentação, dá para dizer, por exemplo?
Na verdade, Camila, pensando em hábito alimentar, hábito de vida em geral, mas hábito alimentar bem específico, a gente já consegue modular desde a gestação, né? Hoje a gente já tem estudos suficientes para comprovar que o líquido amniótico, ele é repleto de sabores. Então, estudos já nos dizem que o que a mãe comer já vai estar ajudando a modular o paladar dessa criança. A amamentação também vai continuar, né? Visto que o leite materno, ele também vai ter esse efeito. O que a mãe come vai passar para o leite materno. E o próprio hábito de vida da família depois que vem a introdução alimentar, né? Como a família conduziu essa introdução alimentar, se deixou a criança explorar o alimento, se esse alimento estava na textura certa. Hoje a gente já sabe que não é mais ideal liquidificar, né? Como a gente antigamente tinha esse hábito. Hoje é mais amassadinho, tem o em pedaços também, que é outro método de introdução alimentar. Então, como eu conduzi ali a minha introdução alimentar do meu filho, também vai dizer muito da relação dele com a comida. E depois que a criança passa da introdução alimentar, um pouquinho antes, né? Porque a introdução alimentar vai até os 2 anos, mas ali quando ele vira a chave de 1 ano de idade que entra na alimentação da família, eu sempre digo para os pais, se entrou na alimentação da família, vai entrar para o hábito da família, né? Se a família come bem, se a família come frutas, verduras, legumes, se a família lida bem com a sua alimentação, essa criança ela vai repetir ali comportamentos, né? A criança, ela repete comportamentos na alimentação, no uso de telas. Muitas vezes a gente se pega, né? Eu, como mãe, já me peguei falando da televisão, mas estava ali respondendo coisa de trabalho no WhatsApp. Uhum. Então, a gente precisa cuidar muito a maneira como nós também conduzimos, né, os nossos hábitos de vida de forma geral.
Uhum. Somos exemplos, sem dúvida. Crianças,
né? Mas há exceções, né, também. Há bom exceções, que se diga, porque...
Com certeza.
Né, eu lembro muito, tive aí experiências muito legais com a família, reunida com todos os grupos de alimentos na mesa, e eu não comia nenhum. Depois as coisas mudaram, mas é justamente por conta de um acompanhamento que eu acabei tendo, né? Felizmente, minha família teve
cuidado.
Esse cuidado, acho que dá para se chamar de cuidado também, e essa responsabilidade, vamos dizer assim, né? Em função de ter essas restrições, essa seletividade, mas, nossa, fui bem, bem tratada, viu? Porque hoje. Mas eu confesso que eu imagino que, assim como eu, muitas pessoas ainda têm essa falta de paz, de tranquilidade na hora de se alimentar.
E o que tu falaste é muito importante, né? Que tinha ali a salada na mesa, os grupos alimentares na mesa, e mesmo assim não comia tudo que tinha ali, né? Primeira coisa é que a criança ela não vai comer todos os grupos que nós temos expectativa. Mas algo bem importante de colocar com relação à seletividade alimentar é que ela tem várias causas também, né? Então, a gente sabe que comportamento é 90% das causas de seletividade, mas também existem causas sensoriais, né? As crianças que às vezes não lidam bem com texturas, não lidam bem com cheiros, não lidam bem com o toque, né?
No meu caso, era um problema renal.
É mesmo? Uhum. Então, as causas orgânicas. Exato. Então, tu tinha uma causa orgânica, né? Causa de saúde ali presente que te atrapalhava. Então, a questão intestinal, a saúde intestinal também impacta. Se a criança tem uma infecção, vai impactar. Se a criança usa um antibiótico naquela fase, ele vai impactar.
Antibiótico que...
Então, provavelmente, tu tinha toda essa alteração de microbiota intestinal que impacta diretamente no paladar. Então, várias causas, né?
E como isso traz consequências lá na frente, né? Porque ontem eu tomei Olha, eu hoje estou me usando como exemplo, mas enfim, eu acredito que também o próprio ouvinte aí pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, se tiver alguma dúvida ou uma experiência para contar. É um energético novo, que é sem açúcar. Eu gosto mais do sem açúcar, porque ele é mais doce que o outro. Eu acho, pelo menos. E ele é de frutas vermelhas, só que eu não observei que era. E me remete a um medicamento que eu... Utilizava na época.
Olha,
e é
uma memória de sabor bem importante.
Um sabor
aí, né?
Eu como, não tem problema nenhum, mas não é aquela coisa que eu aprecio, sabe? Eu tenho
experiência negativa.
Vou tomar, mas preferia que fosse outro sabor.
Mas porque tu teve uma experiência negativa, né?
Gostaria de saber, em relação, você já trouxe, claro, alguns exemplos aqui de como aumentar a conexão da criança com o alimento, que eu acho que é algo interessante também.
Bom, se fala muito hoje, né? E eu, inclusive, dou muito essas dicas de levar a criança para fazer as compras, levar a criança na fruteira, pedir para a criança, né, colocar ali no saquinho da fruteira o legume, mesmo aquele que ela tem resistência, porque a gente começa a aproximação por isso, pelo tolerar, pelo toque, pelo interagir. Ajudar a guardar quando chega em casa, até porque isso a gente vai estar ensinando não só a se aproximar dos alimentos, né? Mas também a colaborar a toda uma... algo que é importante para a vida, né? A cooperar.
Participar.
Participar, exatamente. E outras dicas... colocar a mão na massa, né? Então, além de ajudar, levando na fruteira, pedindo para fazer uma saladinha, para preparar uma saladinha, para colocar a mesa, né? Às vezes a criança tem muita resistência com alimento, mas quem sabe convidar essa criança, né, para colocar a mesa do almoço, né? Dependendo da idade que ela tenha. E ir para a prática mesmo.
Eu já te vi fazendo um ratatouille com o teu filho.
Sim.
No vídeo.
Fiz um ratatouille com ele. E foi muito legal, porque ele não comia berinjela.
Isso.
Então, naquele ratatouille, era uma ideia de aproximar ele da berinjela. E ele viu o filme Ratatouille, então é de novo a ludicidade, né? Uhum. Ele viu o filme Ratatouille, a gente despertou interesse nele de fazer, fez, era berinjela, mas por ter feito, por saber que não tinha surpresas ali, que ele viu que tinha sido colocado na receita, por ter a história do filme também... ele acabou
comendo. Olha ali.
E hoje já está inserido na alimentação dele. Mas colocar a mão na massa, sem dúvidas, façam tudo isso, né? O ouvinte que está nos ouvindo hoje, né? Façam tudo isso que eu dei de sugestões, mas sem dúvidas, separar um tempo. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, mas separar um tempo no final de semana para fazer uma receitinha, por mais simples que seja, não vai ajudar só o teu filho a comer melhor, mas vai fortalecer e criar laços entre vocês, né? Muito fortes, e memórias para a vida inteira, né?
Uhum. Que legal, legal mesmo. Eu acho que é o que o Bruno te pediu antes, como criar essa conexão, né? Tem muitas dicas, sem dúvida nenhuma.
Ela já tinha dado uma também, que é a questão de criar um ambiente propício, de botar uma música, algo nesse sentido. Também é muito, muito legal pensar
também,
dessa forma.
Né? Conversar no almoço, desculpa te atrapalhar, Camila, mas também conversar no almoço assuntos que a criança possa participar. participar, legal, né? Muitas vezes, na vida corrida, marido, mulher se encontram ali, basicamente, no almoço, jantar, né? Porque tá no trabalho, tá ali na sua rotina. Mas quem sabe escolher um outro momento para falar de assuntos de adulto e na mesa colocar assuntos, vamos fazer o que no final de semana?
Ótimo.
Que receita a gente pode criar? Né? Como foi a escola? Né? Então, isso aproxima as crianças também, né? Porque senão eles ficam só vivendo naquele universo do adulto.
Do
né?
adulto. Ah, mas e também se houver algo, algum sabor que não agrade a criança, também não
também tá tudo bem, né? Eu sempre falo isso para os pais. Preferências alimentares nós vamos ter. Falamos da berinjela. Berinjela não é um alimento que eu sou super fã. Talvez por isso que eu expus o meu filho muito pouco à berinjela, né? Porque a gente tende a aproximar os filhos mais do que a gente mais gosta de comer. Que isso também é um equívoco, né? Podemos dizer assim.
Mas há um preconceito contra a berinjela, porque a berinjela é muito boa.
É um preconceito. Na verdade, ela é uma delícia, né? Agora eu aprendi a gostar.
É isso que eu ia perguntar, que você disse, meu filho comeu, eu ia saber se eu não gosto. Então, tu não comeu, fez ele comer.
Gostei. Aprendi a gostar. Mas preferências eles vão ter. Eles vão ter. O nosso papel, eu falo muito para os pais da divisão de responsabilidades na refeição. Onde o nosso papel é ter todos os grupos ali à disposição daquela criança, porque a criança ela não tem maturidade cerebral para escolher o que ter no almoço, ela não sabe que precisa de legumes, de arroz, de feijão, de massa, de carninha. Então, ter todos os grupos alimentares é uma obrigação nossa, né? Um dever nosso. Escolher o local adequado, então, meu filho só come no sofá. Não, vamos organizar isso, né? Quem é o adulto? Vamos trazer essa criança para a mesa? Vamos organizar, né? Vamos estabelecer regras. O local também quem define o adulto e o horário, né? Criança não tem capacidade cerebral mesmo de definir horários para as refeições delas, né? E por outro lado, a gente respeita o que a criança vai comer, o quanto ela vai comer, que é um grande dilema, que nem dá para entrar, porque senão a gente se estende da quantidade.
É outro assunto que a gente pode
outro
tratar, né?
Outro assunto que a gente pode falar. E se vai comer, né? Com certeza, preferência, sim. A nossa obrigação só é oportunizar as descobertas para eles.
O nível de saciedade é muito individual, né?
Muito individual.
Muito.
Então,
muito.
Já vamos combinar uma próxima.
Vamos combinar,
próximo
com certeza.
Papo.
Vai ser um prazer.
Ultimamente, os nossos convidados vêm aqui. Ontem também, a doutora Natália veio aqui.
Mas
e
desde
aí
semana
a gente
passada,
entra num
né?
assunto e outro. A gente já vai combinar a próxima vez para voltar e para falar sobre outro assunto, né? Porque se nós observarmos, são informações que fazem parte da vida de todas as pessoas, né?
Exatamente.
De uma forma ou de outra. A gente fala muito em família, mas tem gente que não tem, né? Que almoça, janta, sei lá, faz lanche sempre, talvez fora, né? Que trabalhe num município que não é onde mora, né? Não tem essa companhia de ninguém, como fazer. Exatamente. Então, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos, né? Só em circunstâncias diferentes. Obrigada, Josiele.
Eu que agradeço, Camila, Bruno, muito obrigada pela oportunidade.
Bom te conhecer, você atende na...
Na Comunica,
Comunica. Isso,
na Clínica Comunica, na Bento Gonçalves, número 59, ali no andar térreo, aí na subida para o HCR, no edifício São Lucas.
No edifício São Lucas, que é
exatamente.
Aquele da Bento, perto do HCR, tá?
Isso, edifício
na subida ou na descida, conforme, né, se o pessoal
estiver
subindo...
Na descida,
ponto de
vista. Exatamente, conforme...
Se o pessoal estiver subindo, é na subida, se o pessoal estiver descendo, eu acho até mais fácil que seja descendo, né? Porque é no lado de quem desce,
exatamente.
obrigada mesmo.
Obrigada, Camila.
Foi um prazer te receber aqui.